Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Um dia de manhã acordou Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações dos frouxos têm destas energias súbitas, e é própria da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia feito, e que a situação exigia alguma coisa a mais. Nunca as circunstâncias foram mais propícias do que hoje, pensava o rapaz. Guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro. Demais, nela espírito elevado, há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso, como este meu, vale um pouco mais do que lisonjarias de sala. A resolução estava assentada, restava o meio de a tornar efetiva. Estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral. Irresoluto e vacilante, ambos os meios adotou e repeliu, a curtos intervalos, enfim, deferiu a escolha para outra ocasião. O acaso supriu a resolução, e preditado cedeu o passo ao forfuito. Uma tarde, havendo algumas pessoas a jantar em casa da baronesa, foram passear à chácara. Estevão, como Luiz Alves, era dos convivas, afastou-se gradualmente dos outros grupos, e aproximou-se daquela cerca histórica onde, após 2 anos de ausência e esquecimento, vira já transformada a formosa Guiomar. Era a primeira vez que ele punha os olhos nesse sítio, depois da conversa que aí tivera com ela. A comoção que sentiu foi naturalmente grande, ressurgia-lhe o quadro ante os olhos, a hora, o céu brilhante, o doce alento da manhã e por fim a figura da moça, que ali apareceu, como a alma do quadro, trazendo-lhe recordações que ele julgava mortas, esperanças que supunha impossíveis. Estevão curvou a cabeça ao doce peso daquelas memórias, a alma bebeu, a largos haustos, a vida toda que a imaginação lhe criava e talvez a noite o tomasse na mesma atitude, se a voz maravilhosa de Guiomar lhe não dissesse a poucos passos de distância. Senhor doutor, perdeu alguma coisa? O rapaz volveu rapidamente a cabeça e viu a moça, que atravessava uma das calhes próximas, a olhar e a sorrir para ele. Estevão sorriu também e com uma presença de espírito assaz rara em namorados, sobretudo em namorados como ele era, prontamente respondeu. Não perdi nada, mas achei uma coisa. Vejamos o que foi. Guiomar aproximou-se, passo firme e seguro, e Estevão, sem muito vacilar, ali mesmo jogou uma reflexão filosófica a respeito de um inseto que casualmente lhe passava por cima de uma folha seca. A reflexão não valia muito, e tinha o defeito de vir um pouco forçada e de acarreto. A moça sorriu, entretanto, ia continuar o seu caminho, quando ele, colhendo as forças todas, as deter com estas palavras. E se eu tivesse achado outra coisa? Ainda mais? Exclamou ela voltando-se risonha. Estevão deu 2 passos para Guiomar, desta vez comovido e resoluto. A moça fez-se séria e dispôs-se a ouvi-lo. Se eu tivesse achado neste lugar, continuou ele, longos dias de esperança e de saudade. Um passado que eu julgara não reviver mais. Uma dor oculta medrosa, vivida na solidão, nutrida e consolada de minhas próprias lágrimas. Se eu tivesse se achado a página rótula de uma história começada e interrompida. Não por culpa de ninguém na terra, mas da estrela sinistra da minha vida, que um anjo mal acendeu no céu, e que talvez, talvez ninguém nunca apagará. Estevão calou-se e ficou a olhar fixamente para Guiomar. Aquela declaração repentina e rosto a rosto estava tão longe do temperamento do rapaz, que ela gastou alguns segundos longos primeiro que voltasse a si do assombro. Ele próprio admirava-se do atrevimento que tivera, e enquanto pendia dos lábios da moça, repassava na memória, aliás confusamente, o que tão afrouxo lhe saíra do peito naquela hora de abençoada temeridade. Se tivesse achado tudo isso, respondeu Guiomar sorrindo, é natural que preferisse achar outra coisa menos melancólica. Entretanto, parece que nada machou do que esta ocasião de falar. Com a viva imaginação que Deus lhe deu, num ou noutro caso, porém, posso de certo lastimá-lo ou admirá-lo, mas não me é dado ouvi-lo. E Guiomar é de novo afastar-se, quando Estevão, receando perder a viozia fofofor que a tuna lhe oferecia, disse de longe com voz triste e súplice. Atenda-me um só minuto. Não um, mas 10, respondeu a moça estacando o passo e voltando o rosto para ele, e serão provavelmente os últimos em que falaremos a sós. Cedo à comiseração que me inspira o seu estado. E pois que rompeu o longo e expressivo silêncio em que se tem conservado até hoje, concedo-lhe que diga tudo, para me ouvir uma só palavra. A moça falara num tom seco e imperioso, em que mais dominava a impaciência do que a comiseração a que vinha de aludir. O coração de Estevão batia-lhe como nunca, como o coração costuma bater nas crises de uma angústia suprema. Todo aquele castelo de vento, laboriosamente construído nos seus dias de ilusão, todo ele se esboroava e desfazia, como vento que era. Estevão arrependera-se do impulso que o levara a violar ainda uma vez o segredo dos seus sentimentos íntimos, a abrir mão de tantas esperanças, alimentadas com o melhor do seu sangue juvenil. Alguns instantes decorreram em que nenhum nem outro falou, ambos pareciam medir-se, ela serena e quieta, ele trêmulo e gelado. Uma só palavra repetiu Estevão, e essa se adivinha o que será de desengano. Embora, pois que me atrevi a dizer-lhe alguma coisa, força que lhe diga que tudo feliz, se me restar, ao menos, a maior fora que hoje agora posso aspirar, o seu remorso. O Guiomar ouvira-o tranquilamente, a última palavra fê-la estremecer. Sorriu, entretanto, de um sorriso um pouco voluntário e esperou. A narração foi longa, tanto quanto permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa durou apenas 10 minutos. Estevão nada lhe escondeu. Nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora lhe renascia, mais violento que o primeiro, disse-lhe as dores que curtira, as esperanças que afinal lhe enfloravam a alma, tudo quanto empreendera para ter ventura de a contemplar de perto, de gozar naquele escasso ponto da terra a maior de todas as bem-aventuranças. Tal é a transcrição não literal, mas fiel, do que disse Estevão durante esses 10 minutos. As palavras caíam-lhe trêmulas e a voz saía-lhe sumida, em parte porque ele forcejava em a abafar, a fim de que o não ouvissem, ente porque a comoção lhe comprimia a garganta. A dor era visivelmente sincera, a eloquência vinha do coração. Guiomar não ouvira tudo com a mesma expressão, a princípio um meio riso parecia desabrochar-lhe os lábios, mas não tardou que pelo rosto abaixo lhe caísse um véu mais compassivo e humano. Havia nela impaciência e ansiedade de acabar, de sair dali, era, sem dúvida, o receio de que a ausência se malzense do Zipromeneira que inspirasse suspeitas. Mas havia também comiseração e piedade. Nenhuma culpa lhe pode caber do mal que tenho padecido, disse Estevão concluindo, sobretudo agora só eu, só a minha cabeça é a causa única de tudo. Parecia-me ver o contrário do que existia. Cheguei a supor vir em seu coração alguma coisa que não era a total indiferença. Vejo que foi tudo ilusão. O tom em que ele falara era o mesmo das palavras que aí ficam, todas humildes e resignadas, sem o menor laivo de queixa ou de reproche. Uma submissão assim lhe devia por força como a mulher amada. Guiomar falou-lhe sem azedume, era ilusão, disse ela. O sentimento que me acaba de revelar inteiro, ninguém o recebe ou nutre de vontade, a natureza o infunde ou nega. Posso ter culpa disso. Nem o senhor também, e espero que a questa muda justiça vigor ultimamente devem venos ter um para com o outro. Mas estima apenas, não pode haver outra coisa da minha parte ao menos. De certo. Não é pouco, é coisa diferente, interrompeu Estevão. Mas não espere nada mais, concluiu Guiomar sem ouvir a interrupção. Estevão abriu a boca para falar, mas não achou palavra que lhe dissesse o que sentia. Levou a mão ao coração, que batia fortemente, e ficou a olhar para ela com os olhos secos e parados, a voz extinta, como se a alma lhe fugira toda. Era claro, depois daquele desengano, que lhe cumpria não voltar ali mais, pelo menos com a assiduidade da esperança, e assim era que a única e amarga satisfação de haver, nem essa já agora se lhe consentia. Dou-lhe um conselho, disse Guiomar, depois de alguns segundos de pausa. Seja homem, vença-se a si próprio, seu grande feiro é ter ficado com a alma criança. Talvez, respondeu o moço suspirando. E adeus. Falamos a sós, mais do que convinha, não sei se outra consentiria nisto. Mas eu não só reconheço seus sentimentos de respeito, como desejo que estas poucas palavras trocadas agora ponham termo a aspirações impossíveis. Guiomar estendeu-lhe a mão, em que ele tocou levemente. A baronesa apareceu, entretanto, a algumas braças de distância, vinha encostada ao braço do sobrinho, que lhe falava, mas a quem ela já não ouvia. Tinha os olhos cravados nos dois interlocutores de há pouco. A moça apenas vira de longe a madrinha, deu afoitamente o braço a Estevão, e seguiram ambos a encontrar-se com ela. O rosto de Guiomar não revelava nada, o de Estevão vinha perturbado e abatido. A baronesa franziu a Jorge, disse ela em voz baixa, precisamos conversa.